Senhor primeiro vice-presidente do Senado Federal, senador Cássio Cunha Lima. Senhora senadora Marta Suplicy, presidente da Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal. Senador Tasso Gereissati, querido ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Maurício Godinho Delgado. Estimado professor Hélio Zberstein, Paulinho da Força, senhor Clemente Gans Lúcio e o senhor Antônio Galvão Pérez, em nome de quem saúdo a todos os presentes nesta sessão e também aqueles que acompanham pela internet ou pela televisão. Nós vivemos um momento histórico no país e se faz necessário, nesse primeiro momento, um agradecimento ao convite da Comissão de Assuntos Econômicos e também da Comissão de Assuntos Sociais, para que, com muita paciência, Vossas Excelências possam ouvir um juiz de primeiro grau nesta manhã aqui no Senado Federal. Se faz necessário uma breve apresentação. Eu comecei a trabalhar, senadora Marta, com 14 anos de idade, com carteira assinada, pegando ônibus lotado, trabalhando muito numa tornearia mecânica, num bairro chamado Boqueirão, em Curitiba, na região, quase na região metropolitana, na periferia da cidade. Depois disso, fui jornalista, abri uma empresa em seguida, vendi essa empresa com mais de 1.000 empregados 10 anos depois. Eu tive a honra de ter a carteira de trabalho assinada e também de assinar milhares de carteiras de trabalho em todo o país. Depois vendi a minha empresa para um grande grupo e resolvi me dedicar ao meu sonho, o sonho de ser juiz, onde fui aprovado 2 anos depois no concurso da magistratura aqui de Brasília. De lá para cá, fui juiz auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, nos tempos da querida ministra Helena Calmon, também juiz auxiliar da presidência da Corregedoria do Regional da 9ª Região, no Paraná, e juiz auxiliar da presidência, recentemente, no Tribunal Superior do Trabalho, aqui em Brasília. Por isso, posso lhes assegurar que tenho um ponto de vista bastante firme em relação ao que está se passando nessa modernização da lei trabalhista brasileira. Tive a honra de ser convidado pela Casa Civil da Presidência da República no final do ano passado para desenvolver, ajudar em alguns textos legais trabalhistas e, neste ano, com muita honra, convidado pelo deputado Rogério Marinho para integrar a comissão de redação final da modernização da lei trabalhista brasileira. O que fizemos com muito amor ao país, com muita responsabilidade e com elevado espírito republicano. Dentro desse contexto, gostaria de dizer aos senhores que o Estado brasileiro trata com profunda hostilidade o empreendedor brasileiro. E eu não estou me referindo apenas ao direito do trabalho, senhores senadores. Eu estou me referindo especialmente ao direito administrativo. Todos sabemos que, para conseguir um alvará no Brasil, é muito complicado numa prefeitura. Para conseguir uma licença ambiental é um caos. E o direito tributário, que é? Se vocês venderem este copo como água, serão tributados como água. Mas se o empreendedor brasileiro tentar colocar 3 gotas de limão no copo d'água, o direito tributário brasileiro leva de 3 a 5 anos para dizer se isso aqui é água, água saborizada, suco ou refrigerante, cuja variação tributária é de 1000%, e não há quem consiga ter o mínimo de previsibilidade e o mínimo de planejamento nesse país. Até chegarmos ao direito do trabalho, que muitas vezes é colocado como grande vilão da economia brasileira, mas que é apenas uma ponta da hostilidade com a qual o Estado trata o empreendedor brasileiro. E quando eu digo empreendedor, não é o dono grande do capital, como já tivemos outrora. É, na verdade, o pequeno e microempresário que gera, segundo o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Governo Federal, que gera de 60% a 70% dos empregos no Brasil, empresas que têm até 15 empregados. E toda a redação da nova lei trabalhista brasileira foi pensada no pequeno e microempresário. A CLT hoje trata desiguais de forma igual. Trata a pequena panificadora, a pequena padaria do seu bairro da mesma forma que trata a Petrobras. Trata a pequena oficina mecânica, que eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade no bairro do Boqueirão, em Curitiba, da mesma forma que trata o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Rui Barbosa já ensinava, seria injusto tratar os desiguais de forma igual, pois todos devem ser tratados igualmente, mas à medida de sua desigualdade. Nós temos um custo Brasil embutido nas ações trabalhistas que é algo sensacional. Para vencer uma ação trabalhista, um pequeno empresário gasta pelo menos R$ 6.000. E isso muitas vezes é utilizado como chantagem para se fazer um acordo a qualquer custo no primeiro grau. E eu estou trazendo para os senhores a minha experiência, não só de trabalhador, mas como empresário e também como juiz e professor de pós-graduação. Três grandes princípios foram observados na escrita da nova lei trabalhista brasileira, que veio um tanto quanto tímida do governo federal e que foi robustecida graças ao poder legislativo, que foi o único poder da República que conseguiu catalisar o sentimento brasileiro desse momento que nós vivemos, de uma CLT que é muito desequilibrada, porque o empregador de hoje é o desempregado de ontem. A Câmara Federal, os senhores deputados federais, foram quem conseguiram catalisar o sentimento da sociedade brasileira nesse momento. E eu passei a respeitar e ter amor pelo Poder Legislativo brasileiro por ter a coragem de enfrentar estas questões tão delicadas. Por que protelar tantas reformas, se são as reformas que vão devolver a prosperidade ao brasileiro? Três grandes princípios foram observados para a construção e a escrita da nova lei trabalhista brasileira: os princípios da liberdade, segurança jurídica e simplificação. Muitos criticam a velocidade com a qual tramita, na Câmara Federal e aqui no Senado, as propostas de reforma trabalhista. Entretanto, quero lembrar aos senhores que é o trabalhador desempregado que engrossa uma fileira de 24 milhões de pessoas desocupadas no país em idade economicamente ativa, engrossa uma fileira de 13 milhões de desempregados, e se isso que está aí é tão bom hoje, a que patrocinam então 13 milhões de desempregados? A velocidade com que tramita a nova lei trabalhista brasileira nessas casas legislativas é aquela com a qual o trabalhador tem uma conta de luz em cima da geladeira que vence depois da manhã e não tem dinheiro para pagar. É a velocidade com a qual o boleto bancário está embaixo da fruteira, em cima da mesa da cozinha, e a família desesperada do desempregado não tem condições de pagar. É esta velocidade que a reforma trabalhista merece e que está sendo impressa nas casas legislativas dessa nação. A nova lei trabalhista brasileira gera oportunidades, porque dá segurança jurídica para quem emprega, dinheiro não leva desaforo para casa. Como o exterior olha para o país, se fizermos apenas pequenas emendas na lei brasileira, quando todos, brasileiros e estrangeiros, olharem para o nosso país tão sofrido e verem que esta reforma é séria, profunda, com a mudança de mais de 200 artigos da CLT, talvez nós passamos a ser olhados com mais seriedade pelo nosso povo brasileiro e também pelos estrangeiros, que são quem investem no Brasil e são os investimentos que geram empregos, são os empregos que geram renda, é a renda que gera o tributo e tudo isso move a nossa economia. Eu faço um apelo para que o nível do debate seja elevado, para que parem de estampar nas ruas, de forma covarde, o rosto e o nome dos deputados que votaram a favor dessa reforma. Essas pessoas que patrocinam isso deveriam ter o mínimo de responsabilidade e assumir a parcela de culpa pela qual mergulharam este país numa recessão sem precedentes na história. Qual direito a reforma retira do brasileiro? Qual direito? Olha, não se resiste ao mínimo de racionalidade os discursos emotivos e ideológicos que estão sendo plantados. Eu pergunto para você, trabalhador brasileiro, qual o direito que está sendo retirado? Vou dar alguns exemplos. Muitos pensam que o aumento para 45 dias para colocar uma empresa na negativação é algo prejudicial ao trabalhador, negativo. A execução, ou seja, a cobrança do devedor, continua, senadora Marta, começando em 48 horas. 48 horas, veja a velocidade da justiça. Apenas a negativação do nome da empresa ou do sócio é que vai ter que esperar 45 dias. Por quê? Para viabilizar que a empresa consiga um empréstimo para pagar a dívida trabalhista. Outro exemplo, covardemente foi colocado que a reforma permitiria que o trabalhador passasse a trabalhar diuturnamente 12 horas. Isso não é verdade. Apenas foi legalizada a jornada 12 por 36, que é aquela do vigilante, da técnica de enfermagem, do médico, e que já existe e que, inclusive, tem o selo de qualidade do Tribunal Superior do Trabalho. O trabalhador continuará laborando 8 horas por dia. O problema da gestante: a nova lei não permite que a gestante trabalhe em ambiente insalubre, não permite. O texto da redação foi cuidadoso. coloca que somente poderá trabalhar desde que ela, por livre e espontânea vontade, apresente o atestado médico da confiança dela, e caberá ao médico dizer se aquela insalubridade afeta ou não a saúde daquela trabalhadora, da lactação ou do bebê. E foi a própria bancada feminina que convergiu com isso na Câmara Federal. Muitas médicas trabalham em ambientes pouco insalubres e deixam de auferir valores expressivos no final do mês. É por isso que isso foi feito. E insalubridade em grau máximo, a própria lei definitivamente não permite. A questão do artigo 384, que determina que a mulher tenha 15 minutos de intervalo antes da jornada extraordinária, foi retirado, sim. Porque parece um direito que foi retirado, não é. É porque ela faz 15 minutos, depois sai 15 minutos mais tarde. Pergunte para qualquer trabalhador se ele quer isso. Não perguntem para os burocratas de Brasília se a reforma vai gerar empregos. Não perguntem para os burocratas de Brasília se a reforma vai gerar empregos. Perguntem para o setor produtivo. Perguntem para quem assina a carteira de trabalho. Perguntem para quem paga salário e dá emprego. Perguntem. As horas in itinere. Na minha pequena jurisdição, na cidade de Campo Largo, o empregador concede uma van confortável com ar-condicionado passando o filminho da Maísa e Maíra cantando, com banco reclinável. O sujeito fica lá 40 minutos, uma hora, para ir trabalhar de madrugada. E a empresa pode vir a ser condenada a horas extras por dar esse conforto. Quando se retira da CLT o problema das horas in itinere, vai se permitir que as empresas sejam encorajadas a darem um transporte de qualidade para o empregado. Vocês sabem que em São Paulo, qualquer um acorda às 4h30 da manhã para chegar no trabalho às 8h, pega ônibus, metrô, lotado, massa humana na Praça da Sé. E quem usa transporte público, que está sujeito a assalto, a chuva, a intempérie, a estupro, esse não tem hora em itinere, mas aquele que vai numa van confortável tem. O que faz com que as empresas retirem, na minha pequena jurisdição, na cidade de Campo Largo, no Paraná, terra do nosso querido senador Roberto Requião, né? O que nós temos? Que as empresas tiraram essas vans confortáveis. E o que apareceu na minha vara, na minha unidade judiciária? Uma série de acidentes de percurso, porque o sujeito vai trabalhar de moto, na chuva, no frio, no escuro, e acaba se machucando. Então, só quem não trabalha, só quem nunca trabalhou, é que imagina que as horas em itinere são uma vantagem para o trabalhador. O meu tempo está se esgotando, eu vou passar à conclusão e dizer o seguinte: a reforma cuidou de três grandes eixos. A racionalização das demandas. Hoje, segundo o CNJ, nós temos uma taxa de congestionamento da execução de 86%. A justiça brasileira consegue resolver apenas 13% de tudo que entra. Se tirarmos executivo fiscal e falarmos só da justiça do trabalho, o congestionamento é de 59%. A preservação dos direitos e a segurança jurídica. Temos muitas revoluções no direito do trabalho brasileiro, que eu estarei colocando na minha réplica ou tréplica, se o tempo me for concedido. E eu termino, nesse primeiro momento, agradecendo a audição de todos e encerro com uma pequena música de Elis Regina, que me toca muito. A esperança dança na corda bamba de sombrinha, que em cada passo dessa linha pode se machucar. A esperança equilibrista sabe que o show de um povo artista e tão sofrido tem que continuar. Muito obrigado.